Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós estamos hoje no capítulo 21 do livro de 2 Reis. Este capítulo aqui vai falar acerca do rei Manassés. Há muito a dizer acerca deste rei. Ele foi, provavelmente, um dos piores reis da nação de Judá. O que mais me surpreende é que ele é filho de um rei que foi bastante bom para a nação de Israel, o rei Ezequias, provavelmente um dos melhores reis da nação de Judá. Então há aqui um grande contraste. Há aqui algo que deve também servir para nosso ensino. Este rei Ezequias foi um homem tremendo, um homem temente a Deus, um homem reto aos olhos de Deus, um homem que andou segundo os mandamentos de Deus. Foi um homem que, de acordo com os padrões de Deus, andou segundo o coração de Davi, seu pai. Ninguém é comparado a Davi como Ezequias. Ele realmente era alguém tremendo, alguém que caminhou com Deus e andou realmente nos caminhos do Senhor. No entanto, este filho Manassés é exatamente o oposto. Vemos que ele começou a reinar com a idade bastante nova, aos 12 anos. Era assim ainda muito jovem quando começou a reinar, mas na realidade isso não lhe pode ser imputado. O facto de ele ser ainda muito novo, o facto de ele ter uma tenra idade, não quer dizer que ele tivesse de ser um mau rei. Nós iremos ver ainda que há outros reis com idades tenras também que começam a governar e que são reis bastante bons, reis que conduzem o povo aos caminhos do Senhor. Este homem aqui realmente é um homem que toma as suas decisões e se afasta dos caminhos de Deus. Podemos dizer que aqui há uma lição para nós. Vemos que apesar de os pais quererem seguir a Deus, tomarem as suas decisões, nem sempre os filhos tomam as mesmas decisões. É verdade que nós, como pais, e eu já tenho dito isto aqui em vários programas, temos a responsabilidade de educar os nossos filhos. É essa a nossa responsabilidade. Não podemos delegá-la às igrejas, não podemos delegá-la às escolas, não podemos delegá-la aos educadores de infância. Todos nós, como pais, temos que assumir a nossa responsabilidade de educadores, de educar os nossos filhos. No entanto, temos de compreender também que os nossos filhos têm de tomar as suas próprias decisões. São eles que muitas vezes tomam os caminhos que bem entendem. Nós pais fazemos, depois de uma certa idade, algumas sugestões, fazemos correções, mas temos de adaptar a nossa educação. Quando os nossos filhos chegam a homens, nós aí já não temos muita possibilidade de ordenar determinadas coisas. Não podemos impor os nossos princípios. Enquanto eles são crianças, sim, isso podemos fazê-lo. Mas uma vez eles crescendo, eles começam a tomar as suas próprias decisões. E isso nos mostra que, muitas vezes, nós pais damos o nosso melhor, ensinamos o melhor que sabemos, mas mesmo assim, os nossos filhos tomam as decisões, talvez diferentes das nossas, e que até, muitas vezes, entristecem o coração dos pais. Por vezes ouço pais dizerem, mas onde é que eu errei na educação dos meus filhos? Eu quero dizer que por vezes os pais não erraram em lado nenhum. Foram os próprios filhos que tomaram as suas opções. Foram eles que decidiram que queriam tomar aquele caminho. Provavelmente eles precisavam de fazer essa sua experiência para aprender com a vida. Nós pais muitas vezes queremos evitar que os nossos filhos sofram. Queremos evitar que eles tenham perdas tremendas, por isso muitas vezes controlamos demais a vida dos nossos filhos, tomamos demasiado as rédeas da vida deles, influenciamos demais. Por vezes há a necessidade de cortar esse cordão umbilical quando eles já são adultos, para que eles façam o seu próprio percurso de vida. No entanto, há por vezes situações como estas aqui, em que um pai e uma mãe é temente a Deus, mas o filho não segue os caminhos de Deus. Se você é pai e me está a ouvir, ou se você é mamãe e me está a ouvir, e se realmente durante a sua vida educou os seus filhos nos caminhos de Deus, e hoje talvez o seu filho ou a sua filha não faz essa decisão de seguir a Cristo, de seguir os princípios que você lhe ensinou, eu creio que você não se deve martirizar com isso. Temos aqui este caso de Ezequias. Foi um homem reto. Um homem segundo a palavra de Deus nos diz, um homem temente a Deus. Um homem que buscou fazer a vontade de Deus no seu dia-a-dia. Mesmo assim, a seguir ele tem um filho terrível como Manassés. Um homem que se afasta completamente dos caminhos de Deus. Um homem que realmente não quer fazer a vontade de Deus. Não sabemos as razões que levaram este homem, Manassés, mais tarde, agora ainda é um jovenzinho, mas um homem, a fazer coisas terríveis que desagradam a Deus. Não sabemos ao certo o porquê disso. Mas sabemos que ele tem vontade própria, ele faz as suas próprias opções, ele toma as suas decisões. É por isso que a palavra de Deus nos diz que os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado, ou seja, cada um tomará sobre si a sua própria responsabilidade. Isto no livro de Deuteronômio, logo na lei. Muitas vezes há pessoas que querem dizer que, enfim, há consequências tremendas e o pecado do pai será visitado no pecado do filho, etc, etc. A lei diz logo que não. Não mais isso acontecerá. E o livro de Ezequiel nos fala, no capítulo 18, exatamente desta mesma perspectiva, em que Deus não mais visitará o pecado do pai nos filhos. Quem é responsável pelas suas decisões é cada indivíduo. Não podemos responsabilizar uns aos outros. Ou seja, nós não podemos tomar decisões pelos nossos filhos. É por isso que a palavra de Deus nos mostra que nós não podemos obrigar os nossos filhos a seguir a Deus. Por isso mesmo, eles terão de tomar as suas decisões. E é por isso que cada indivíduo terá que prestar contas individualmente a Deus. Eu, como pai, não posso obrigar os meus filhos a seguir a Cristo. Assim como os meus filhos não podem obrigar a mim a seguir a Cristo. É uma decisão individual. Você que me está a ouvir não pode dizer que é cristão simplesmente porque os seus pais um dia foram cristãos e decidiram ir à igreja. Não, é uma decisão sua. É algo que você tem de tomar diante de Deus. Isso não pode ser imputado aos seus pais. É uma decisão que você hoje tem de tomar. Quer ou não seguir a Cristo. Assim como os pais não devem de viver angustiados se os filhos se afastaram dos caminhos de Deus. É óbvio que nós, como pais, nos preocupamos com o futuro deles. Sabemos que as decisões erradas que eles tomam vão ter consequências. Isso é, nesse sentido, nós pais ficamos preocupados. Mas não no sentido de ficarmos com a responsabilidade total sobre nós. Os nossos filhos fazem opções. E muitas vezes as opções que eles fazem, nós, como pais, não podemos evitar. Têm de ser eles a tomar. Podemos orar pelos nossos filhos, podemos aconselhar os nossos filhos, podemos orientar, mas em última análise, a decisão da vida deles, são eles que a tomam. Eu gostaria, de facto, antes de começarmos a estudar este texto de 2 Reis, capítulo 21, fazer esta pequena reflexão, porque realmente aqui temos este contraste tremendo entre Manassés e o seu pai, Ezequias. Mas vamos então começar o texto bíblico a lê-lo, no segundo livro de Reis, no capítulo 21. Se você tiver uma Bíblia à mão, eu gostaria que você pudesse abrir. Diz assim o verso 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efziba. Fez ele o que era mau perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Temos aqui que Manassés procura estabelecer de novo estas abominações no meio do povo de Israel. O seu pai, por um lado, tinha agido no sentido de retirá-las, removê-las do meio da nação. Agora o seu filho restabelece a idolatria, restabelece a impureza no meio da nação. E Deus mostra claramente que ele foi um mau rei. Mas continuemos a olhar para o verso 3. Diz: pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez o poste ídolo, como fizera Acabe, o rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Vemos aqui que Manassés, pelos vistos, queria desagradar realmente aos seus pais. Tudo aquilo que o seu pai tinha feito de bem, ele agora vai e contraria, fazendo exatamente o oposto. É por isso que eu quero dizer mais uma vez que um pai não pode ser responsabilizado pelo caráter do seu filho. Um pai certamente contribui para que esse caráter seja formado. O caráter de uma pessoa é moldada pela educação, pelos valores, mas muitas vezes, depois essa pessoa de ter recebido essa informação, ela tem de tomar decisões. Em última análise, ela é responsável pelo seu próprio caráter. Não estou a dizer com isto que as circunstâncias, a sociedade, não vai moldando a pessoa. É óbvio que sim, não estou a negar esse aspecto. Mas também tem a ver com as decisões finais que as pessoas tomam. Muitas vezes, dois indivíduos expostos a circunstâncias idênticas, que vivem num ambiente idêntico, têm atitudes completamente diferentes. E isto tem a ver com as decisões pessoais de cada um. Ezequias foi um pai dedicado, um homem tremendo de dedicação a Deus, fiel, um homem que andou retamente diante do Senhor. Porém, Manassés, o seu filho, ele é um homem que se afasta dos caminhos de Deus, não quer saber das coisas de Deus, volta a estabelecer o culto aos ídolos, ele volta a fazer adoração aos astros, ao sol, à lua, aos astros, e ele adorou essas coisas quando o seu pai, a Bíblia, o ensino daquela época da palavra de Deus, mostrava claramente que isso era algo que Deus abominava. Parece que este homem tinha prazer em mostrar aquilo que era desagradável a Deus e aquilo que era desagradável ao seu pai, aquilo que o seu pai e a sua mãe certamente lhe tinham ensinado. Manassés volta a restabelecer toda essa superstição, todo esse culto pagão no meio da nação de Judá. Então, neste capítulo 21, verso 4, continua a dizer deste livro de 2 Reis: edificou os altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Vemos que Manassés vai bem mais longe do que aqueles reis anteriores. Ele, por um lado, não só levanta os altares onde eles já existiam, mas agora traz também esses altares para Jerusalém, para a casa do Senhor, e traz uma grande confusão ali naquele lugar que supostamente seria simplesmente para a adoração a Deus. E ele realmente vem e tenta confundir todos estes aspectos. Ele coloca e despreza o nome de Deus. Manassés realmente profana tudo aquilo que era sagrado para o povo de Judá. O verso 5 nos diz: também edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor, e queimou como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar à ira. Vemos que aqui realmente neste texto bíblico relata a atitude do coração deste rei Manassés. O objetivo que ele tinha com estas ações de idolatria, feitiçaria, de ser aguareiro, de fazer adivinhação através das nuvens, fazer sacrifícios, tratar com os médios e os feiticeiros, o objetivo dele, diz o texto bíblico, era provocar o Senhor à ira. Esta era a atitude do seu coração. Realmente ele procurava fazer isso e realmente iria conseguir. Era algo que feria, podemos dizer assim, entre aspas, o coração de Deus. Quando alguém, em vez de buscar a Deus, quando alguém, em vez de reconhecer que foi Deus quem fez todas as coisas, quando alguém, em vez de entender que é Deus quem preserva a sua vida, se vira para imagens, dobra os seus joelhos diante de imagens de esculturas e adora e venera imagens, adora e venera a criatura em vez do Criador, isso fere o coração de Deus. E é exatamente isso que Manassés procura fazer. Procura levar o Senhor à ira. Este é o objetivo de ele fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. E realmente é triste quando vemos pessoas que vivem desta forma, vivem para contrariar, vivem para procurar intrigas, contendas, situações difíceis para as pessoas viverem com falta de paz. Infelizmente assistimos a pessoas assim, como este homem Manassés, que procurava suscitar no coração de Deus a ira. O verso 7 ainda continua a falar: também pôs imagens de esculturas do posto ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Mais uma vez vemos aqui que Manassés continua a agir de uma forma a provocar Deus à ira, a procurar desagradar a Deus. Eu creio que Manassés chegou realmente ao extremo da idolatria, do paganismo no meio do povo de Deus. Quando a apostasia é praticada e é vivida por uma pessoa que realmente lidera uma nação, lidera, tem um papel de liderança, isso faz um grande impacto em muitas pessoas. Pois ele está visível, ele tem uma influência sobre muita gente. E é exatamente isso que Manassés tem. Ele era o rei da nação de Judá. E ele realmente procura destruir tudo aquilo que o seu pai havia construído. Ele quer fazer tudo o oposto daquilo que o seu pai fez. E isto iria influenciar de uma forma tremenda a nação de Judá. Ele iria realmente levar a nação de Judá a se afastar dos caminhos de Deus. E por causa desse afastamento iria sofrer as consequências de terem tomado essa decisão. Vemos realmente que esta era a atitude de Manassés. Mas hoje nós não temos um templo, não temos um espaço assim, porque a palavra de Deus nos diz que nós somos o próprio templo de Deus. O nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. E a minha pergunta é, como é que você tem vivido? Como é que você tem agido para com esse templo? Tem agido como Ezequias ou tem agido como Manassés? Tem colocado ídolos, imagens, coisas na sua vida que estão em primeiro lugar, estão antes de Deus, ou realmente tem colocado Deus como a principal coisa da sua vida? Enquanto Manassés foi colocando ídolos e mais ídolos, se dedicou à adoração de imagens, e Ezequias, por sua vez, procurou limpar essas coisas da nação de Israel. Você tem procurado na sua vida familiar, na sua vida pessoal, retirar aquilo que desagrada a Deus? Ou tem colocado ídolos na sua vida, seja o dinheiro, seja a fama, seja o sucesso, seja talvez uma posição que você quer adquirir, isso se torna um ídolo na sua vida? Ou é necessário você remover isso da sua vida neste momento? É necessário purificação, é necessário que o nosso coração, que é o templo de Deus, possa ser purificado. E isso é uma atitude que você pode tomar. O verso 8 deste capítulo 21 do segundo livro de Reis continua a dizer: E não farei com que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contando que tenham cuidado de fazer, segundo tudo o que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Aqui temos aquilo que eu já disse ainda há pouco. Um líder pode influenciar uma nação, e pode influenciar positiva ou negativamente. Aqui Manassés influenciou a nação de Israel de uma forma negativa, levando o povo a afastar-se ainda mais do que as nações pagãs à sua volta a afastar-se dos caminhos do Senhor. O verso seguinte, o verso 10 do capítulo 21, ainda nos diz: Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: Visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo o que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que tudo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, elimina e emborca. Abandonarei o resto da minha herança, entregá-los-ei nas mãos dos seus inimigos, servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mau perante mim e me provocaram à ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado que fez pecar a Judá praticando o que era mau perante o Senhor. Aqui notamos tudo aquilo que Deus faz o povo refletir. Por um lado, eles se afastam de Deus, Mas, no entanto, Manassés é realmente um homem mau, um homem que age fora da vontade de Deus, derrama sangue inocente, age por sua conta e risco. O verso 17 deste capítulo 21 ainda continua a dizer: quanto aos mais atos de Manassés, e a tudo quanto fez, e ao seu pecado, com quanto cometeu, porventura não está escrito no livro da história de Judá? Manassés descansou com seus pais e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Vemos que realmente este homem agiu de uma forma errada, contrária à vontade de Deus. E tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulmet, e era filha de Aruz, de Jotba. Fez o que era mau perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Andou em todo o caminho em que andava seu pai, servindo aos ídolos, o que ele servia e adorou. Assim abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram na sua própria casa. Porém o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituíram a Josias, seu filho, rei em lugar dele. Quanto aos mais atos de Amon e a tudo o que fez, porventura não está escrito no livro dos reis de Judá? Foi ele enterrado na sua sepultura no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui temos um pequeno relato acerca deste homem, Amon, filho de Manassés. Foi uma passagem rápida deste homem. E vemos que eles conspiram, matam Amon, mas no entanto o povo começa a tomar alguma atenção. E colocam Josias no lugar de seu pai. Josias vai revelar-se um homem bem diferente. Josias é um homem que vai servir a Deus. E é um homem tão especial que a Bíblia vai relatar grandes feitos que ele fez. E eu tenho um grande apreço por este nome. Inclusive achei tão interessante a vida deste homem que atribuí o nome dele a um dos meus filhos. O meu filho do meio chama-se Josias. É uma homenagem de alguma forma a este rei bom, que levou Israel a mudar de atitude. Mas isso nós vamos ver no próximo programa. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde, e que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.